Olá e bem-vindos ao primeiro podcast inteiramente digital da Otvisão. Neste primeiro episódio, iremos analisar o Blue Book 2025 da SEO, a fonte de dados comparativos mais abrangente sobre a ótica e optometria na Europa. O Blue Book é publicado pelo Conselho Europeu de Optometria e Ótica, SEOO, que representa os interesses destas profissões em 27 países. Exploramos como estas profissões estão a evoluir e o seu papel vital na salvaguarda da visão e saúde ocular. O relatório examina as competências, o panorama educativo e o papel crescente na saúde pública, sendo uma ferramenta essencial para educadores, reguladores e decisores políticos. Está no ar o Visão Digital da Otvisão, porque ver o futuro é também saber antecipá-lo.
Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema específico, o panorama da ótica e da optometria na Europa. E temos connosco, com base, um documento, olha, bastante completo, é o chamado Blue Book 2025, que foi publicado pelo Conselho Europeu de Optometria e Ótica, o ECO. O nosso objetivo aqui é extrair os pontos essenciais deste relatório. Queremos perceber quem são estes profissionais, que tendências estão a moldar o setor, que competências é que eles têm e, claro, como é que os cuidados de saúde ocular funcionam em 27 países europeus. É uma visão comparativa que não se encontra todos os dias, diria eu. E a nossa fonte são, então, excertos selecionados deste Blue Book, que, na verdade, junta dados das associações nacionais que são membros do ECO.
Exatamente. E, se calhar, antes de mais, convém explicar o que é o ECO, certo? É, no fundo, a organização europeia que representa os optometristas e os óticos. O grande objetivo deles é promover a saúde ocular e, muito importante, tentar harmonizar os padrões, tanto os clínicos como os da formação na Europa. E o Blue Book é, digamos, a ferramenta principal para isso. Compila dados que permitem comparar as profissões e isto é útil para quem? Bem, para decisores políticos, para reguladores, para quem ensina e para os próprios profissionais, claro. Ajuda a perceber as semelhanças, mas talvez mais ainda as diferenças entre os países. E há uma coisa nova e importante na edição de 2025.
Ah, sim? O quê?
É o alinhamento com as estruturas de competências globais. Refiro-me às da Organização Mundial da Saúde, OMS, e do Conselho Mundial de Optometria, o WCO. Isto pode parecer um pormenor técnico, mas não é. Permite pela primeira vez comparar de forma mais séria, mais robusta, as funções e a formação destes profissionais a nível internacional.
Essa comparação internacional parece mesmo fundamental. Mas agora, falando dos profissionais, uma dúvida que surge logo. Os nomes ótico, optometrista, isto não significa a mesma coisa em todo o lado, pois não? Que categorias é que estamos a falar essencialmente?
É uma ótima pergunta, porque toca num ponto nevrálgico da complexidade europeia. Essencialmente, o ECO abrange quatro grandes grupos. Temos o ótico, pode ser mais técnico ou oftálmico. Depois, o ótico dispensador, que está mais focado na adaptação e venda de óculos e outros aparelhos. O especialista em lentes de contacto, como o nome indica. E, por fim, o optometrista, que, regra geral, tem um âmbito de prática mais alargado, incluindo a avaliação da saúde ocular, da função visual.
Certo.
Mas aqui é que a coisa se complica. A forma como estas profissões são tratadas legalmente varia imenso. Estamos a falar de diferenças básicas na regulamentação. Se a profissão é sequer reconhecida por lei ou se funciona assim numa zona cinzenta.
Uhum.
A proteção do título profissional também varia. Nuns países, só com a qualificação X é que se pode chamar optometrista. Noutros é mais solto. E depois há as atividades reservadas, quer dizer, atos clínicos específicos que só certos profissionais podem fazer.
Portanto, o título que está na porta da loja pode não dizer tudo sobre o que aquele profissional pode, de facto, legalmente fazer no seu dia-a-dia.
Precisamente. E as diferenças não ficam por aí. Estendem-se à existência ou não de organismos reguladores formais, à necessidade de renovar licenças para praticar, à obrigatoriedade de ter formação contínua, o chamado CPD, e até à natureza dos códigos de conduta. Podem ser impostos por lei ou ser apenas guias de associações profissionais.
Que complicação!
É uma manta de retalhos, sim. Posso dar exemplos concretos para se perceber melhor.
Por favor.
Na Suíça, a formação de ótico dispensador é regulada a nível federal. O título é protegido. Mas, curiosamente, a exigência legal de ter essa qualificação para exercer a profissão só existe numa minoria de cantões.
A sério? Que estranho.
É. E depois temos Itália. aí a profissão de optometrista não tem reconhecimento oficial numa lei nacional específica, mas a prática é tolerada, é enquadrada indiretamente por outras leis comerciais, de saúde. O cenário é mesmo muito, muito heterogéneo.
Percebe-se a complexidade, sim. E em termos de números, de quantidade de profissionais, essa heterogeneidade também se vê? Há países com muitos e outros com poucos destes especialistas?
Sim, sim. Os números refletem isso perfeitamente. O Blue Book mostra variações enormes no rácio de profissionais por 10 mil habitantes. Se olharmos só para os optometristas, por exemplo.
Sim.
Encontramos países como a Dinamarca com um número relativamente alto. Anda perto dos 4,7 por 10 mil pessoas. Isto sugere que tem um papel mais central nos cuidados primários de saúde ocular. Mas, por outro lado, países como a Suíça, a Eslovénia ou a Bulgária têm rácios muito baixos, menos de 1 por 10 mil habitantes.
Uau! Então, a probabilidade de um cidadão europeu encontrar um optometrista como, digamos, primeiro contacto para a saúde dos olhos varia imenso consoante o sítio onde vive.
Exatamente. E isso, claro, reflete modelos de cuidados de saúde ocular muito diferentes entre os países.
Mas o relatório também diz que, apesar desta diversidade toda, há uma tendência geral de crescimento, tanto no número de profissionais como nas qualificações de pós-graduação. O que é que está a puxar por esta evolução?
O ICOI identifica várias forças. Uma delas é um esforço concertado para alinhar os currículos das universidades com o Diploma Europeu de Optometria. E isto não é só uma questão académica. O objetivo é criar uma base comum de competências. E isso facilita a mobilidade e o reconhecimento profissional na Europa. Outra tendência muito forte é a aposta crescente na prevenção e na detecção precoce. Áreas como a gestão da miopia, especialmente em crianças e jovens, estão a ganhar imenso destaque. Assim como o rastreio de doenças oculares, tipo o glaucoma ou a retinopatia diabética.
E isso está ligado àquela ideia de os optometristas e óticos serem a porta de entrada para a saúde ocular?
Sem dúvida. E isso liga-se a outra tendência, a maior multidisciplinaridade nos cuidados oftálmicos. Há um reconhecimento cada vez maior do papel destes profissionais como prestadores de cuidados primários, o que leva ao chamado task shifting.
Task shifting.
Sim, transferência de tarefas. Ou seja, tarefas que antes, se calhar, estavam mais centradas nos médicos oftalmologistas, como certos de rastreios ou acompanhamentos, começam a ser partilhadas ou delegadas em optometristas e óticos que tenham a qualificação para isso. A juntar a isto, temos a inovação tecnológica, claro. Está a mudar a forma como se fazem exames, como se adaptam soluções visuais e também a própria experiência do paciente. E, por último, a sustentabilidade. Começa a ser uma preocupação cada vez maior no setor, tanto na produção dos materiais como nas práticas de consumo e descarte.
Olha, estas tendências parecem todas muito positivas, mas, na prática, para quem precisa de cuidados visuais, o que é que isto significa? Qual é o impacto real no dia-a-dia?
O impacto pode ser grande. Sugere um caminho para cuidados primários de saúde ocular, potencialmente mais acessíveis, talvez mais padronizados em termos de qualidade mínima e com um foco muito mais forte na prevenção. Significa ter profissionais que, em teoria, são mais qualificados, com formação mais alinhada a nível europeu, capazes de identificar problemas mais cedo e de gerir muitas das necessidades visuais do dia-a-dia. A ideia é que ir ao optometrista ou ao ótico seja um passo natural e eficaz para cuidar da visão e não só para ir lá comprar óculos.
Falou em competências e qualificações, mas há pouco referiu que aquilo que um profissional sabe fazer nem sempre é o mesmo que pode legalmente fazer. Esta diferença entre competências e âmbito de prática parece-me mesmo muito importante.
É absolutamente fundamental para perceber as barreiras e as oportunidades na Europa. O scope of practice, o âmbito de prática, define o que a lei de cada país permite que um profissional faça. As competences, as competências, referem-se ao conjunto de conhecimentos e habilidades que esse profissional aprendeu na formação.
Certo.
O ideal, claro, era que coincidissem, mas a realidade muitas vezes é bem diferente. O Blue Book mostra que há um núcleo de competências que são quase universais. Estão presentes na formação em 96 a 100% dos 27 países. Coisas como avaliar a refração, ou seja, terminar a graduação.
Sim, o básico.
Exato. Prescrever e dispensar óculos, prescrever e adaptar lentes de contacto, avaliar a função binocular, como é que os olhos trabalham em conjunto, saber quando é preciso encaminhar para um oftalmologista e, claro, gerir os lados do paciente de forma segura. Isto é a base, está lá em quase todo o lado.
Mas onde é que começam então as grandes diferenças entre o que se aprende e o que efetivamente se pode fazer?
Bem, um exemplo clássico é a prescrição de medicamentos oftálmicos. agentes terapêuticos como colírios para tratar infecções ou inflamações nos olhos.
Sim.
O relatório indica que em 37% dos países os profissionais têm informação e conhecimento sobre estes fármacos, mas apenas em 11% dos países é que a lei lhes permite realmente prescrevê-los.
11%. Isso é uma diferença brutal. Sugere que a formação está em muitos sítios muito à frente da legislação, não é? O problema não é não saber, é não poder fazer?
Exatamente. É um potencial estrangulamento que pode atrasar o tratamento de coisas relativamente comuns. Outras áreas onde há variabilidade. A gestão de pacientes que precisam de terapia visual, por exemplo, para ampliopia ou estrabismo, é reportada como competência em 81% dos países, mas o âmbito de prática real pode variar. Ou a colaboração em cuidados pré e pós-cirúrgicos com os oftalmologistas, reportada como competência em 89% dos países, mas implementada de formas muito, muito distintas na prática.
E quando falamos de áreas mais sensíveis, por exemplo, examinar crianças, essa variabilidade mantém-se?
Sim, e bastante. Examinar crianças com menos de 18 anos, prescrever-lhes óculos ou lentes de contacto, é comum em muitos países, mas muitas vezes há restrições.
Que tipo de restrições?
Pode ser uma tarefa reservada só a optometristas com especialização. Ou pode haver limites de idade, por exemplo, abaixo dos 6 ou 8 anos, isto varia. A criança tem obrigatoriamente de ser vista primeiro por um oftalmologista. E o tratamento de condições como o estrabismo ou a ambliopia, o chamado olho preguiçoso, também varia. Pode ser do domínio do oftalmologista pediátrico, do ortoptista, que é o especialista em visão binocular, ou, em alguns sistemas, o optometrista funciona como o primeiro ponto de triagem. É claramente uma área onde a organização dos cuidados difere muito de país para país.
Toda esta complexidade na prática clínica, imagino que tenha reflexos no mercado. O Blue Book também incluiu análises de mercado, não foi? Da NIC e da Eurocontact. O que é que essas análises nos dizem sobre as tendências de consumo?
Sim, esses capítulos dão uma perspectiva complementar. E é interessante. A NIC, que olha para os dados de retalho, aponta para um crescimento de mercado óptico europeu que é mais forte em valor do que em volume.
O que quer dizer que as pessoas estão a gastar mais em cada compra que fazem.
Exatamente. Parece haver uma preferência crescente por opções de maior valor acrescentado. Lentes progressivas mais avançadas, lentes de contacto descartáveis diárias, que são mais convenientes, mas geralmente mais caras por uso, e armações de marca ou de materiais de alta qualidade. Isto talvez reforce a necessidade de ter profissionais bem qualificados, não é? Capazes de aconselhar sobre estas opções que são mais complexas.
Faz sentido.
Outro ponto interessante da NIC. As vendas online de lentes de contacto estão a crescer. Sim, mais 3,5% em valor. Mas a cota de mercado parece ter estabilizado. Anda ali à volta dos 25%.
Ah, então não estão a comer o retalho físico como se calhar se pensava?
Parece que não, pelo menos por agora. Isto sublinha a importância das estratégias omnicanal, que integram a experiência online e offline. Parece que para muitos consumidores, pronto, conveniência digital é boa. Mas a confiança e o aconselhamento personalizado na loja ainda pesam muito. E a saúde, claro, é um motor de crescimento óbvio. As lentes para gestão da miopia, por exemplo, mostram crescimentos de 2 dígitos. E a tecnologia emergente também já marca presença. Os óculos inteligentes, os smart glasses, viram as vendas triplicar nos canais ópticos europeus entre 2023 e 2024, segundo a Nikkei.
Triplicar? É muito? E a Eurocontact, que se foca mais nas lentes de contacto, confirma estas tendências?
Em grande parte, sim. Confirmam o crescimento do mercado europeu de lentes de contacto, uma média de 4,7% ao ano entre 2020 e 2024. Embora há um ritmo um bocadinho mais lento do que fora da União Europeia. Destacam variações regionais. Os países nórdicos usam muito mais lentes de contacto. No sul e centro da Europa está a crescer. A cota online também parece ter estabilizado. Eles estimam em 23%, segundo os profissionais.
E o que leva as pessoas a comprar uma lente de contacto em vez de outra? Preço?
Curiosamente, não é o principal. Os fatores decisivos são a recomendação do profissional e o conforto. Superam o preço. Há uma lealdade considerável, tanto à marca como ao profissional. As inovações-chave que eles apontam são as lentes de silicone hidrogel, CHY, as descartáveis diárias, a gestão de miopia com a ortocapa, aquelas lentes noturnas, a ganhar destaque global e as lentes multifocais autóricas para astigmatismo. A Eurocontacto também fala da sustentabilidade. A indústria está a trabalhar em reciclagem, embalagens mais eficientes, etc. Os consumidores mostram interesse, mas a conversa ativa sobre o tema entre o paciente e o profissional ainda é rara. Eles veem aqui um papel crucial para os profissionais, aconselhar sobre como usar e descartar as lentes de forma mais amiga do ambiente.
Portanto, o mercado parece refletir as tendências que já tínhamos falado. Conveniência, lentes diárias, online, saúde, gestão de miopia, conforto e tecnologia, novos materiais, smart glasses. Mas como é que o acesso a estes profissionais e serviços é financiado? Sobretudo os exames. Quem é que paga a conta nos diferentes países europeus?
Aí entramos noutra área de enorme variabilidade, talvez uma das que tem mais impacto no acesso real aos cuidados. A comparticipação dos exames oculares pelos sistemas nacionais de saúde ou segurança social depende de imensos fatores.
Como, por exemplo?
A idade. Crianças e idosos com mais de 105 anos costumam ter regras específicas. A condição visual, quem tem baixa visão pode ter apoios. O estatuto socioeconómico, pode haver apoios para pessoas com baixos rendimentos. Mas o fator que é de longe o mais decisivo é quem faz o exame, se é um oftalmologista, que é médico, ou se é um optometrista. A diferença na comparticipação é gritante, na maioria dos países.
Pode dar-nos uma ideia dessa diferença com os dados do Blue Book, para percebermos melhor?
Claro. Para exames feitos por oftalmologistas, a comparticipação é relativamente comum. Por exemplo, em mais de 22 dos 27 países analisados, há alguma forma de comparticipação para os idosos com mais de 65 anos. O mesmo se aplica, em muitos países, a pessoas com baixa visão ou até à população geral que vá a uma consulta de oftalmologia. Há algum tipo de apoio financeiro?
Ok, isso para os oftalmologistas. E para os optometristas?
Agora comparamos com os exames feitos por optometristas, a comparticipação é drasticamente menor. Para os mesmos idosos, 65, só 8 países reportam comparticipação. Para pessoas com baixa visão, só 5 países. E para a população em geral, apenas 2 países comparticipam exames de rotina feitos por optometristas.
Apenas 2 em 27? Isso é baixíssimo. É quase residual.
É. E outro dado que ilustra bem esta disparidade. Só um país, o Reino Unido, permite que um exame de optometria sirva de base para atribuir subsídios por incapacidade visual. Se o exame for feito por um oftalmologista, já são 18 países que o permitem.
Impressionante a diferença.
O impacto disto no acesso é direto e profundo. Estas políticas de financiamento definem, na prática, se as pessoas podem usar os optometristas que muitas vezes estão mais perto, na comunidade, e com menos listas de espera, como um ponto de acesso primário e financeiramente suportável aos cuidados oculares. Ou se o caminho principal e o comparticipado continua a ser através dos serviços médicos de oftalmologia, que podem ser menos acessíveis geograficamente ou ter tempos de espera muito mais longos.
Bem, resumindo então esta nossa exploração do Blue Book 2025, temos um setor óptico e de optometria na Europa que é, sem dúvida, dinâmico, está em crescimento, com profissionais cada vez mais qualificados e focados na prevenção, na tecnologia, mas, ao mesmo tempo, é um mosaico incrivelmente complexo, com regulamentações muito diferentes, âmbitos de prática que variam imenso e, talvez o mais crítico, com grandes disparidades no acesso e na integração no sistema de saúde público. E isto, sobretudo, por causa das políticas de comparticipação.
Exatamente. E essa é a grande tensão que fica no ar depois de olharmos para estes dados. Por um lado, há um impulso, claro, para harmonizar a formação através do diploma europeu e para alargar o papel dos optometristas nos cuidados primários, aproveitando as suas competências crescentes. Falamos do task shifting. Mas, por outro lado, as estruturas de financiamento na maioria dos países não estão a acompanhar esta visão. Mantêm barreiras financeiras significativas ao acesso aos serviços de optometria quando comparados com os serviços de oftalmologia.
Uhum.
E isto levanta uma questão fundamental para o futuro e que talvez fique para reflexão. Como é que estas duas tendências, a evolução das competências e do papel que se quer para os optometristas, e as atuais políticas de financiamento tão díspares, como é que elas podem coexistir ou conciliar-se? Será que a forma como pagamos pelos cuidados de saúde ocular na Europa está na prática a impedir que se concretize um modelo de cuidados primários mais eficiente e mais centrado na comunidade? É de facto uma pergunta que fica e que se baseia nos dados muito completos que este Blue Book nos traz.
Muito obrigado por nos ter acompanhado neste episódio, onde exploramos as principais descobertas e tendências apresentadas no SEO Blue Book 2025. Obrigado por ouvir o Visão Digital da Otvisão, porque ver o futuro é também saber antecipá-lo.